Essa é uma série que a gente vai fazer sobre o processo de captação de recursos para empresas, startups, empreendedores que buscam inovar. Nessa primeira aula, a ideia é passar fundamentos e conceitos muito importantes para quem vai buscar recursos, principalmente com investidores de risco, quem vai buscar recursos por equity. Essas 8 aulas, elas estão estruturadas numa ordem coerente, numa ordem que faz muito sentido, porque o processo de captação de recurso, ele tem um passo a passo, e esse passo a passo tem que ser seguido. O processo de captação de recurso, de fundraising, definitivamente não é aleatório. É esse o nosso objetivo aqui. É te dar uma ideia exata do passo a passo, do playbook que você tem que seguir para levantar capital e investir no crescimento do teu negócio. Acho que o primeiro conceito importante, fundamental, que a gente precisa entender aqui é o significado de startup. Muita gente acaba atrelando o conceito de startup com uma empresa de tecnologia em estágio inicial. Tem várias pessoas, vários empreendedores, pesquisadores, investidores que buscam ou que já buscaram tentar definir o que significa uma startup. De todas as definições que várias pessoas já tentaram fazer sobre o conceito de startup, eu acho que a minha preferida é a do Eric Ries, que foi o cara que escreveu o livro Lean Startup, faz muitos anos. E ele diz o seguinte: startup é uma instituição humana desenhada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Vamos desdobrar esse conceito para a gente ter um entendimento real do que significa uma startup. Então, a primeira coisa, ele não diz que startup é uma empresa, ele diz que startup é uma organização, é uma instituição social, na tradução, e portanto humana, formada por pessoas. E essa instituição humana, ela é desenhada para criar novos produtos e serviços, ou seja, o componente de inovação, ele está diretamente relacionado ao conceito de startup. Só que ele não usa o termo tecnologia. É claro que, principalmente nos últimos 20 a 25 anos, inovação está muito ligada à tecnologia, à internet, nos últimos anos, à inteligência artificial e essas coisas. Só que ele define muito bem criação de novos produtos e serviços. Então, aqui não necessariamente é o componente de tecnologia, mas sim o componente de inovação, algo novo, que pode ser um modelo de negócio, que pode ser o produto em si, que pode ser um canal de distribuição ou a combinação de canais de distribuição. E indo adiante, a terceira parte da definição do Eric Ries, ele fala que essa instituição humana, criada ou desenhada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Então aqui, empreender, especialmente no Brasil, já é algo bastante incerto, né? com muita insegurança, muita incerteza. Só que para uma startup, esse componente de incerteza, ele é muito mais presente. E por isso que ele usa a expressão de extrema incerteza. Resumindo, uma startup não é necessariamente uma empresa de tecnologia. Geralmente é, mas é uma organização social desenhada para criar novos produtos e serviços. E startup também não quer dizer necessariamente uma empresa pequena. Tem muitas empresas, seja no Brasil ou fora, principalmente nos Estados Unidos, que já faturam cifras muito grandes e que ainda são consideradas startups. Por quê? Porque as startups estão em busca de um modelo de negócios replicável e escalável. Então, tem startups que faturam 500 mil por ano e tem startups que faturam 50 milhões por ano. Não necessariamente o pequena empresa define o que é uma startup. Então, dentro desse conceito de startup, o importante não é necessariamente você ou alguém te rotular ou te considerar uma startup ou não. O mais importante é a essência, né? A essência de uma startup é um negócio, uma organização de pessoas em busca de criar uma modelagem de negócios com uma abordagem única e inovadora sob condições de extrema incerteza. Agora que a gente entendeu o que de fato significa uma startup, o próximo passo é olhar para a pessoa do empreendedor ou da empreendedora. E aí eu queria falar das quatro disciplinas básicas da rotina de um fundador ou de uma fundadora. Só tem quatro atividades que nós, como empreendedores, a gente tem que fazer numa frequência diária ou semanal ou mensal. Tudo o que acontece, todas as tarefas e atividades fora desses quatro grandes grupos, na minha opinião, são consideradas distrações. Qualquer empresa, ela tem duas engrenagens básicas. Para uma empresa existir, ela precisa ter produtos e serviços. Portanto, a primeira atividade básica na rotina de todo founder é criar e desenvolver ou até melhorar esses produtos e serviços. O segundo grupo de atividades, a segunda disciplina básica na rotina diária ou semanal de um empreendedor é comunicar e vender esses produtos e serviços. E essas são as duas engrenagens básicas de qualquer negócio. Seja esse negócio faturando 100 mil por mês, 10 milhões ou 1 bilhão por mês. Sempre tem que se ter uma engrenagem de desenvolvimento e melhoria de produto e de comunicação, marketing e vendas. Só que além dessas duas engrenagens básicas, tem outros dois componentes essenciais no dia a dia de qualquer empresa, especialmente uma startup, que é pessoas. Então, o terceiro grupo de atividades da rotina de qualquer empreendedor ou empreendedora é cuidar de pessoas, né? A gente precisa de pessoas para desenvolver produto, para vender, para gerenciar o nosso negócio, para cuidar dos nossos clientes, e a gente precisa de pessoas até para cuidar das pessoas. E a quarta disciplina básica na rotina de qualquer empreendedor ou empreendedora é cuidar de dinheiro. E aqui, na nossa opinião, é onde talvez as pessoas mais subestimem ou tenha menos conteúdo, tenha menos procedimento, tenha menos playbook e literatura a respeito desse tema. Tem muita coisa sobre desenvolvimento de produto, tem muita coisa sobre marketing e vendas, tem muita coisa sobre gestão de pessoas, mas quando a gente fala de dinheiro, e ainda, dando um zoom, tá? Quando a gente fala de acesso a capital, tem muito pouca coisa. O importante aqui é entender justamente essa matriz das quatro disciplinas básicas na rotina de qualquer empreendedor. Acho que o nosso desafio é justamente planejar o nosso tempo, seja esse tempo diário, semanal ou mensal, para que essas quatro atividades, essas quatro disciplinas, elas sempre caminhem juntas. Então pode ser, você pode dedicar 25% de tempo para cada uma delas, depende do momento da empresa, depende do teu foco naquele momento, mas você nunca pode esquecer alguma delas, especialmente dinheiro. E dinheiro, na minha opinião, é o que dá base às outras coisas. Para desenvolver produto, a gente precisa de dinheiro. Para colocar esse produto no mercado, a gente também precisa de dinheiro. Para vender, a gente precisa de dinheiro. Para fazer marketing, para contratar boas pessoas, para desenvolver essas pessoas e até para gerenciar o nosso negócio. Ou melhor, até para buscar dinheiro, a gente precisa de dinheiro. Para enfrentar momentos de crise, a gente precisa de dinheiro. Então, isso não pode ser subestimado enquanto disciplina básica. Você que é empreendedor ou empreendedora e está assistindo esse conteúdo, está acompanhando esse nosso ciclo de aulas aqui, minha provocação para você é que você passe a olhar a tua rotina semanal e mensal, dedicação de tempo, de acordo com as atividades ou as tarefas dentro de cada uma dessas quatro disciplinas básicas. E agora a gente vai dar um zoom na disciplina do dinheiro. E dentro dessa disciplina do dinheiro, a gente tem que subdividir esse tópico em duas coisas, em dois grupos de atividades. O primeiro está relacionado à eficiência do capital, ou seja, como a gente, enquanto empreendedor, utiliza e aloca os recursos para o desenvolvimento e crescimento do nosso negócio. E dentro desse tema de eficiência de capital, entra principalmente os tópicos e assuntos relacionados à gestão financeira. Gestão de fluxo de caixa, tesouraria, contas a pagar, contas a receber, orçamento, relatórios, a interação com a contabilidade, esse tipo de coisa. E o outro grupo, subgrupo de atividades relacionadas ao dinheiro, tem relação com o acesso a capital. Então, na prática, de forma resumida, a gente, enquanto empreendedor, tem que buscar o dinheiro necessário para sobrevivência e prosperidade do nosso negócio, e a gente tem que alocar esses recursos de forma adequada à empresa continuar prosperando e continuar no jogo em qualquer tipo de mercado. O nosso tema específico aqui é acesso a capital. Então, a especialidade da Outcast Capital é justamente desdobrar todo esse mundo de acesso ao capital. Ou seja, como nós, empreendedores, conseguimos viabilizar os recursos com investidores ou com agentes de financiamento, mas como a gente, enquanto empreendedor, consegue dinheiro, os recursos financeiros necessários para garantir a sobrevivência e prosperidade das nossas empresas. Então é nesse tema de acesso ao capital que a gente vai começar a aprofundar. Só tem duas maneiras da gente conseguir acessar capital no mercado, ou por equity ou por dívida, que são coisas absolutamente diferentes. Elas não são excludentes e sim complementares. Não tem necessariamente melhor caminho ou pior caminho. A estrutura de capital de uma empresa, ela tem que acompanhar principalmente os desafios de cada estágio de desenvolvimento de um negócio. Não tem necessariamente uma fonte melhor ou pior. Tem que ser analisado caso a caso, pelo objetivo, pelo contexto que cada negócio ou cada estágio de desenvolvimento tem. Então, voltando, a gente tem o dinheiro por equity e o dinheiro por dívida. O dinheiro via equity, ele combina com escala, ou melhor, com potencial de escala. O dinheiro via equity é aquele dinheiro que o agente de financiamento ele aporta no seu negócio em troca de uma participação societária ou promessa de participação societária. Geralmente, no dinheiro por equity, não há garantia real envolvida. Ou seja, você não precisa dar a tua casa ou teu apartamento em garantia e muitas vezes, né, na maioria das vezes, você não precisa nem assinar aval. É o chamado capital de risco. Então, por esse risco envolvido, o agente de financiamento ou o dono do dinheiro, ele espera um potencial de retorno muito maior, justamente para compensar o risco dele perder todo o capital dele naquele aporte ou naquele investimento. Então, a expectativa que ele tem não é necessariamente uma taxa fixa de retorno mensal, mas sim multiplicar várias vezes aquele capital investido. Resumindo, dinheiro via equity combina com potencial de escala. O dinheiro por dívida, ele combina com previsibilidade. O dinheiro por dívida é aquele capital que alguém coloca no teu negócio em troca de uma remuneração adicional, ou seja, prêmio. Essa remuneração adicional que o investidor por dívida espera, ela é geralmente chamada de juros, mas nada mais é do que um prêmio, do que um retorno por adiantar ou por colocar dinheiro naquele negócio. O dinheiro por dívida, ao contrário do dinheiro via equity, ele quase sempre demanda garantias reais. Pode ser a garantia dos recebíveis da tua empresa, pode ser um imóvel, pode ser um carro, pode ser o teu aval na pessoa física, mas geralmente os agentes de financiamento, os bancos comuns, né? Quando um banco te empresta dinheiro para capital de giro, para você comprar alguma máquina, equipamento para o teu negócio, ele geralmente te pede alguma garantia real. Se você não conseguir pagar, ele tem a possibilidade de ter aquela garantia. Então, o dinheiro via dívida também não é regra, mas geralmente ele pede alguma garantia real. E essa garantia, ela acontece no sentido de minimizar o risco ou as perdas do dono desse capital. Por isso é que o dinheiro por dívida combina com previsibilidade. E aí a gente volta àquele conceito de startup. Startups são organizações que operam sob condições de extrema incerteza, né? Quando a gente está criando alguma coisa nova, se tem algo que a gente não tem, é previsibilidade, especialmente de fluxo de caixa. A gente tem certeza dos custos e das despesas do nosso negócio, mas a gente não tem certeza das vendas ou muito menos do volume de vendas, como vai se comportar esse fluxo de caixa. Por isso é que, também na maioria das vezes, é indicado que você busque dinheiro por dívida quando o teu negócio já tem um mínimo de previsibilidade, já está muito próximo ou já atingiu a fase de Product Market Fit. Quando você já tem um produto validado, quando você já testou e tem um canal de distribuição validado, quando você já entendeu o Unit Economics do teu negócio, e assim você consegue saber qual é o teu nível de margem bruta, por exemplo, qual é o teu nível de EBITDA, quanto você deixa, quanto a operação do teu negócio deixa de fluxo de caixa para você conseguir pagar ou amortizar aquela... Resumindo, pessoal, só existe duas maneiras da gente buscar ou acessar capital. Dinheiro por equity, dinheiro por dívida. Não necessariamente existe melhor ou pior. Existe certo ou errado. Não é isso. As duas coisas, elas coexistem. Quando a gente pensa na estrutura de capital de um negócio, a gente tem que pensar no balanceamento dessas duas coisas, principalmente de acordo com o estágio de desenvolvimento que a gente está. O nosso estágio pode ser desenvolvimento de produto ainda pré-operacional, pode ser entrada no mercado, pode ser ganho de escala, pode ser expansão. A gente pode estar atravessando momentos de crise. Então, a gente precisa primeiro entender o nosso contexto, segundo, entender o próximo passo, o próximo degrau, o próximo estágio, para aí pensar nas diferentes fontes de capital que combinam equity e ou dívida. Agora que a gente já sabe que só tem dois caminhos de conseguir dinheiro, ou por dívida ou por equity, a gente vai começar a entrar mais no mundo do equity. E para entender o funcionamento desse mundo, a gente precisa entender o conceito de financiamento por estágios. Eu falei bastante que a estrutura de capital de uma empresa, ela tem muita relação com os desafios de cada estágio de desenvolvimento de um negócio. Então, essa maneira de pensar, ainda que a gente busque financiar o crescimento do nosso negócio por instrumentos de dívida, o pensamento de financiamento por estágios é um pensamento, uma lógica bastante interessante. Porque a gente precisa fatiar esse crescimento. Provavelmente, o teu sonho enquanto fundador ou fundadora é fazer com que o teu negócio seja muito grande, que tenha escala nacional, tenha escala global e fature centenas de milhões ou, quem sabe, até bilhões de reais ou de dólares. Só que não adianta a gente se perder se hoje a gente fatura 1 milhão por ano, não adianta a gente se perder em sonhos de quando a empresa faturar 1 bilhão. A gente precisa segmentar, fatiar esse desenvolvimento, tá? E é aí que entra o chamado financiamento por estágios. Talvez você já tenha ouvido falar sobre as rodadas, né, de captação. Então, uma empresa levantou uma rodada seed, uma rodada série A, série B, série C, independente do montante, o que, que significa cada uma delas, o que está por trás é esse conceito de financiamento por estágios. Então, tudo começa lá na fase de ideia. Geralmente, quando a gente tem uma ideia, precisa tirar ela da nossa cabeça, colocar no papel e transformar esse rabisco, essa ideia que está no papel, em um negócio, em um produto, em um conceito, quais as fontes de capital que a gente utiliza? Na verdade, capital próprio. A gente tem que colocar a mão no bolso. Sim, é verdade que muitas empresas, provavelmente de empreendedor de segunda, terceira viagem, já nascem, ou antes de nascer, as ideias são financiadas por fundos de capital de risco. Isso não é a regra, acontece. Mas geralmente o primeiro estágio, que aliás é indicado para todo o negócio, é o empreendedor ou os sócios, os fundadores, colocarem a mão no bolso e aportarem aquele capital inicial para desenvolver um protótipo, para lançar um produto ou serviço, ou para fazer a base de qualquer empresa. Depois disso, a gente tem um estágio que a gente chama de pre-seed. O que, que entra no pre-seed? Entra investidores externos, amigos e família, investidores anjo, ou até fundos de capital semente. Tem algumas estruturas, tem alguns family offices, tem algumas alguns fundos incipientes ou fundos que separam uma parte, né, do dinheiro sob gestão para aportar cada vez mais cedo. De novo, não é tão comum, geralmente essa fase pre-seed ela está mais relacionada ao investimento de pessoas físicas, mas já é um segundo estágio de desenvolvimento. Tudo, na verdade, que é investimento anjo, amigos e família, capital próprio no começo, é considerado pre-seed, que vem antes do seed. O seed, que é o capital semente, geralmente é a primeira rodada institucional de financiamento por equity que uma empresa tem. O que significa rodada institucional? É que alguma entidade, algum fundo, alguma gestora, algum family office aporta recurso naquele negócio. Não inviabiliza que esse negócio também tenha na mesma rodada seed a participação de pessoas físicas. Mas, geralmente, a rodada de capital semente, ela contempla algum investidor institucional, algum investidor profissional. Depois do seed, a gente entra naqueles estágios de série A, série B, série C, quantas séries ou quantas rodadas forem necessárias até um evento de liquidez, até a venda da empresa ou até a abertura de capital na bolsa, o IPO, pode ser no Brasil, pode ser fora. Então, o importante a gente entender aqui é que uma empresa, ou melhor, uma startup, ela geralmente é financiada por estágios e cada estágio desse tem seus desafios, tem suas características, demanda tipos de investidores diferentes, demanda características de investimentos diferentes, montantes, métricas que são exigidas da empresa e assim por diante. Quero aprofundar também numa coisa aqui, que é a nossa especialidade na Outcast Capital e todos os programas que a gente faz. A nossa concentração é muito no que a gente chama de early stage, ou nos estágios iniciais. O que que define esse early stage? Eu gosto de entender um momento de product market fit, né? Que é um conceito que a gente vai abordar mais para frente, mas talvez seja um dos conceitos mais fundamentais que qualquer empreendedor ou empreendedora tenha que entender. Não há uma regra, não há métricas muito claras para chegar a product market fit, mas em geral as empresas demoram alguns anos e consomem alguns milhões de reais até chegar a esse product market fit. O que significa isso? Ter no mínimo um produto, um canal, um modelo de negócio validado, né? E o nosso foco de trabalho, ou seja, o nosso foco de playbook para captação de recursos, ele se concentra em todos os estágios antes de product market fit, que é o early stage, né? Então, levantar capital nos estágios iniciais é bastante diferente do que levantar capital para ganhar escala ou para crescer. É muito diferente de levantar capital para empresas em fase de maturidade ou de abrir capital na bolsa. Então, são quase como ciências diferentes. Então, aqui o nosso escopo de atuação é para quem vai buscar de 0 até 35, 40 milhões de reais, de uma rodada pre-seed, seed ou série A, né? Muito focada nos estágios iniciais. E por que que a gente escolheu atuar nesse early stage? Porque é justamente a fase ou período de desenvolvimento de um negócio que os empreendedores são mais carentes de profissionalização. Vamos pensar uma coisa. Quando uma empresa, média ou grande, vai abrir capital na bolsa, essa empresa investe muito em equipe, em recursos para buscar esse evento de liquidez ou para buscar levantar esse capital. Então, além dos executivos dentro do negócio, altamente sofisticados, essas empresas elas buscam assessorias de boutiques de M&A, de bancos de investimento, de consultores, de advisors, de muita gente em volta para organizar ou para estruturar e acompanhar a liderança ou os donos daquele negócio no processo de captação de recursos. Quando uma empresa em fase de expansão, vamos pensar aqui numa série B ou série C, ela vai levantar capital com fundos de private equity ou com fundos de venture capital de growth stage, ela também tem toda uma estrutura por trás. Os empreendedores não fazem aquilo sozinho. Por quê? Porque fundraising é um processo longo, é um processo desgastante, né? É um processo complexo. Não precisa ser complicado, mas é um processo complexo. Então, essas empresas que têm condições, elas investem ou elas empregam muitos recursos no processo de captação de recursos. Quando a gente está começando, quando a gente precisa de 500 mil reais, 1 milhão de reais, ou até 10, 15 milhões de reais, que enquanto startup, enquanto empreendedores, nossos recursos são muito limitados, a gente tende a negligenciar o processo. O que, que isso significa? A gente tende a achar que consegue fazer sozinho. A gente não investe em bons profissionais. E a gente acaba dedicando muita energia sem resultado. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a jornada de captação de recursos de uma empresa no estágio pre-seed, seed ou série A, ela acaba sendo muito aleatória e sobrecarregando o founder naquele momento. Então, o nosso trabalho é justamente sistematizar, dar um método, um passo a passo, o playbook, para que você, como empreendedor ou empreendedora, possa saber o que precisa ser feito. O segundo ponto é que a gente também busca fornecer as ferramentas e os recursos necessários para você ter um processo de captação mais eficiente. Templates, modelos, planilhas, prestadores de serviço. Existe um aparato de recursos já sistematizados que você pode acessar, saber o que precisa ser feito, como precisa ser feito, para que você possa reduzir o teu tempo de captação. Não tem como nós ou ninguém te dizer exatamente quanto tempo vai levar para você levantar, por exemplo, 2 milhões de reais numa rodada pre-seed. Mas a certeza que a gente tem é que se você souber o que você está fazendo, ou seja, se você tiver método, se você tiver conhecimento, e dois, se você tiver acesso às ferramentas adequadas com orientação, muito provavelmente você vai tornar o processo mais eficiente, você vai economizar tempo, você não vai ser sobrecarregado. Então, essa é a nossa crença, que o processo de captação de recurso para empreendedores em estágios iniciais, quem vai levantar de 0 até 30, 40 milhões de reais, é que esse processo não precisa ser aleatório, que esse processo pode ser organizado, pode acontecer de maneira mais suave e menos impactante, tanto para a pessoa do founder quanto para o negócio. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 6 de novembro, eu tenho um convite especial para te fazer. O RaiseCamp Summit está com vagas abertas. É um evento para empreendedores que buscam levantar de 2 até 20 milhões de reais com anjos e fundos de venture capital. As inscrições estão abertas, mas o evento presencial, que acontece aqui em São Paulo, costuma esgotar bem rápido. Então, clica no link do comentário fixado e faz sua inscrição agora.